ao teatro não faz parte do cotidiano da maioria dos brasileiros. Hoje em dia, cerca de 2% da população vai ao teatro. Mesmo com um público escasso, o teatro brasileiro não deixou de existir, nem de produzir, neste século, grandes espetáculos.
No início do século, o teatro brasileiro esteve voltado para a comédia de costumes, com autores como Coelho Neto, Goulart de Andrade, Cláudio Souza, entre outros. Seguindo o modelo francês, as produções buscavam adaptar o estilo europeu à realidade nacional.
Período de... que a gente pode fazer muitas críticas estéticas ao fato de usar o modelo externo e tal, mas também há uma busca dos tipos nacionais que a dramaturgia brasileira careceu e carece.
Além das comédias, houve, no início do século, um surto de teatro anarquista em São Paulo, realizado principalmente por trabalhadores imigrados. Eram grupos de teatro amadores, que se reuniam nos finais de semana para trabalhar em cima de textos dramáticos.
O movimento, a gente chama ele de movimento filodramático, dos grupos filodramáticos, que é o movimento, digamos, dos anarquistas, mas não é só dos anarquistas. A história registra basicamente os anarquistas, mas a gente poderia dizer que o movimento dos grupos filodramáticos tem, inclusive, um conjunto de grupos socialistas. Foi importante na América Latina inteira.
Nas décadas de 20 e 30, formaram-se as primeiras companhias estáveis, lideradas por atores como Procópio Ferreira, Jaime Costa e Dulcina de Moraes. Dulcina foi uma das atrizes que mais lutou pela profissionalização da mulher artista. Antes dela, as atrizes eram consideradas prostitutas. Em 1922, aconteceu a Semana de Arte Moderna no Brasil. Apesar de ser realizado em um teatro, nenhum espetáculo teatral foi apresentado. O modernismo chegou ao teatro alguns anos de atraso. Oswald de Andrade escreveu algumas peças consideradas modernas, como O Rei da Vela, A Morta, mas elas só foram encenadas na década de 60, no movimento conhecido como tropicalismo.
A década de 20 e 30 não foi pródiga em espetáculos que a gente poderia considerar modernistas. Há influências. O Brasil sempre vem mais ou menos andando no século XX, 10, 15 anos atrás da Europa. Então o expressionismo que deveria ter chegado aqui com o modernismo vai chegar um pouco mais tarde, né? As pessoas vão falar muito do Vestido de Noiva como um espetáculo expressionista. Então, e chegou muitos anos depois.
A peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, foi encenada pela primeira vez em 1943, com o grupo Os Comediantes, do Rio de Janeiro. A direção foi feita pelo polonês Imbinski, que, apesar de novamente instaurar um modelo estrangeiro no país, marcou a encenação moderna no Brasil.
Uma montagem importante, sobretudo porque inaugurou a figura do diretor no teatro brasileiro. É o espetáculo do Imbinski, né? Ele dirige, é isso que importa. Quer dizer, é a introdução da função do diretor com todas as letras. Porque antes disso, ainda está aquele grupo que tem uma figura referencial, que dirige, mas todo mundo é mais ou menos par, não é? Ou então professor-aluno, aqui é um diretor com poética. Essa é a grande modernização, acho que, da montagem de Imbinski.
A década de 50 foi bastante rica para o teatro. Em 48, surge em São Paulo o Teatro Brasileiro de Comédia, que organizou a estrutura profissional do teatro brasileiro. O TBC produziu espetáculos de qualidade, normalmente de autores estrangeiros, destinado à burguesia paulista. Nos moldes do TBC surgiram várias outras companhias de atores, como Tônia Celia Altran, o Teatro Cacilda Becker, o Teatro Popular de Arte, com Maria Della Costa.
Em 58, o Teatro de Arena, comandado por Augusto Boal, estreia Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. A partir daí, estava inaugurada a nova fase da dramaturgia nacional, de forte empenho social. Destacam-se os dramaturgos Jorge Andrade e Ariano Suassuna. Nesta época, surge o Teatro Oficina, com José Celso Martinez. O Oficina, juntamente com a Arena e a Opinião, fundado em 64, tinha um caráter político explícito. Acreditavam no teatro como atividade socialmente responsável.
Esses três teatros, né, eles estavam preocupados, todos eles, desde o seu início, fazem bom teatro, porque eles são filhos do TBC, que é a ideia de fazer bem, bom teatro. Mas também surgiram com a ideia de fazer um bom teatro que servisse a outro tipo de gente, não só aquela burguesia paulista que queria ver um teatro exterior. E eles queriam fazer teatro brasileiro. Então, foi um movimento de tentar articular um teatro mais próximo da cultura brasileira.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Em 1960, um nome praticamente desconhecido surpreendeu a crítica com a humanidade de sua criação. Com o Pagador de Promessas, apareceu para o Teatro Baiano Dias Gomes. Na década de 60, aconteceu o Festival de Teatro de Estudante, promovido por Pascoal Carlos Magno, lançando o dramaturgo Plínio Marcos. A ditadura militar exilou vários autores e encenadores, como Augusto Boal e José Celso Martinez. Também censurou várias peças. Plínio Marcos só veio à tona no final dos anos 60, com as peças Dois Perdidos, Uma Noite Suja e Navalha na Carne.
Tarde de Pascoal Carlos Magno criou o Teatro Estudando Brasil. E através do Teatro Estudando Brasil, ele proliferou em todo o Brasil os teatros de estudantes, os grupos de amadores, os festivais de amadores que existem até hoje, festival como Isnara Azevedo, que já é dos profissionais, Santa Catarina, se deve todos à origem ao Pascoal Carlos Magno, que é embaixador ao lado da cultura, e fazia também. Claro que do movimento dele, depois se evoluiu para uma outra vertente política, que foi o Centro Popular de Cultura da UNE. Mas se nós formos ver a célula mãe, tudo inicia a partir dos teatros de estudantes de Pascoal Carlos Magno, muito pouco reverenciado no Brasil.
Nesta época, surge outro importante encenador brasileiro, Antunes Filho, que se destacou pela montagem de Macunaíma, de Mário de Andrade. Esses autores e encenadores são referência para o teatro brasileiro da atualidade. Vários outros encenadores não perderam a atualidade e seguem firmes no palco. Outros dramaturgos, como Ariano Suassuna, afastaram-se temporariamente do teatro por motivos diversos. Dias Gomes passou também a escrever novela.
Os grandes diretores de teatro, sem dúvida alguma, quer dizer, que marcam hoje, na minha opinião, um é Celso Martinez Correia, que ganhou inclusive o prêmio da Folha de São Paulo de Personalidade do Ano, e o outro é o Antunes Filho, pelo trabalho ligado à encenação com o processo de direção de teatro e formação de ator. São grandes baluartes, né? Os dois são aqueles que conseguem dar a virada, né? Da linguagem buscando o que é de nacionalidade.
No Brasil, há muitas dificuldades para se obter dinheiro para a produção, além das precárias condições de divulgação do teatro. Tudo isso, aliado à falta de acesso de grande parte da população aos espetáculos, faz com que o brasileiro não tenha o hábito de frequentar o teatro.
Está vivendo em liquidação, preços a R$ 1,99, tentativa de patrocínios, um preço baixíssimo, ausência de público. Acho que o teatro, sendo o espelho da sociedade, reflexo, ele está refletindo uma sociedade em que os valores humanos estão sendo colocados à prova por uma economia globalizada em que o ser humano não vale nada. Então o teatro está refletindo isso, mas ele só vai também se salvar na medida em que ele conseguir dar essa virada e denunciar isso. Então ele casa de novo com o público. Acho que ele está na fase de transição, buscando esse elo novamente para se fortalecer. Eu acho que a perspectiva ela é otimista na medida em que o teatro há de ser uma porta-voz de rebelião contra o status quo que está a sociedade brasileira hoje, da imensa pobreza e tudo mais que a gente já sabe. Acho que a função do teatro é ser rebelião, é ser porta-voz de esperança. Nesse sentido, eu sou otimista que todo esse caos está tendo, porque o teatro também vai buscar um novo casamento com o público. De outra forma, com os teatros das comunidades, os teatros de rua, com a volta dos clássicos, será muito forte novamente. E oxalá para a próxima década uma pleia de novos dramaturgos, né? Porque a crise do teatro brasileiro também é ausência de dramaturgia.
Antes de tudo, o teatro é um ritual, chamado por alguns de sagrado. E hoje, como em todos os tempos, é necessária a montagem de rituais verdadeiros, que façam de nossas idas ao teatro uma experiência que alimente as nossas vidas.
Locução e edição,
Michele Ribas
e Mariane Tesla.
Operação,
Alcides Alves.
Participação dos professores e diretores teatrais,
André Carreira e Carmen Fossari.